poucos meses, um ano de aplicação. Menos casas disponíveis, o aumento exponencial das rendas. Senhor Deputado, eu estou disponível para arriscar, para aguentar o embate do período de transição e acreditar que este caminho vai produzir resultados. Porque a partir do momento em que haja maior oferta no mercado de habitação, seja para arrendamento, seja para aquisição, parece-me que a moderação do preço será inevitável. Eu acredito nisto.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me desejar-lhe um bom ano e convidá-lo que deixe de ver o país do camarote VIP, porque só quem vive no camarote VIP é que hoje consegue pagar casas em Portugal. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, leia o relatório do engenheiro Carlos Moedas e verá que o teto às rendas de regulação do alojamento local não é um capricho do Bloco de Esquerda. É só a razão a falar mais alto.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Eu gosto de jogar no meio do povo e, jogando no meio do povo, acredito que o poder local decide melhor. Por isso é que, ao contrário do Bloco de Esquerda, sempre achei que o poder local podia decidir geograficamente algumas limitações. Mas o Sr. Deputado quer, de cima do camarote principal, decidir o jogo nos campos todos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, é impossível não continuarmos na gíria futebolística, porque quando o Sr. Primeiro-Ministro cita Ronaldo, de facto tem que lembrar que os portugueses continuam todos os dias na superação, seja na saúde, quando esperam pela emergência médica, seja no hospital, nas longas listas de espera, e acompanhamos, inevitavelmente, aquilo que é o lamento pela morte das três pessoas que ocorreu ainda esta semana, mas não podemos deixar de referir que ter crianças a passar mais de 2 horas nas urgências hospitalares com casos graves de pulseira laranja com mais de 50 minutos. E apesar das propostas também que o PAN apresentou no Orçamento de Estado e que não foram executadas pelo seu Governo, como é o caso dos 400 técnicos do INEM, e não explicou porque é que só contratou, abriu concurso para 200 ao invés dos 400 previstos, o mesmo caso nas ambulâncias que estão sem macas, continuamos a não ter respostas e em cima disto ainda revogou e deixou cair o protocolo com os bombeiros que reforçavam as ambulâncias em época gripal. Mas este colapso não é só na saúde. Aliás, mal seria, mas pior ainda, porque repete-se noutras áreas, na habitação, na educação e a proteção animal não é exceção. E quero falar desta área, porque ainda esta semana tivemos uma audição aqui na Assembleia da República que muito nos preocupou. Porque quando temos canis municipais, onde temos animais a morrerem, vítimas de maus-tratos, a morrerem à fome, que não têm tratamentos médico-veterinários, e Foscoa não é exceção, para além do canil municipal de Foscoa, temos Moncorvo, Elvas, entre tantos outros, tivemos a senhora diretora-geral aqui a dizer, na Assembleia da República, que não tem competência para fiscalizar o bem-estar animal. E eu recordo que isto foi uma opção política sua, do seu governo, mudar a tutela do ICNF para a DGAV, para agora termos uma diretora-geral a dizer eu não tenho competências para fiscalizar quem maltrata animais de companhia. E por isso pergunto-lhe, de forma muito clara, em relação a pelo menos estas duas dimensões. O Sr. Primeiro-Ministro vai tornar uma prioridade deste Governo a emergência médica, a resposta do serviço público com meios e investimento e, no caso, a proteção animal, para quando uma tutela eficaz. Porque uma coisa é certa, com ou sem Ronaldo, o Sr. Primeiro-Ministro pode entrar em campo, mas os portugueses, mais tarde ou mais cedo, vão-lhe mostrar um cartão vermelho.
Obrigado. Senhor Primeiro-Ministro, faz favor. Faça a vossa, Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Eu confesso que, do ponto de vista do Governo, o cartão que os portugueses nos têm apresentado é um cartão que está a crescer. E, portanto, a tendência é uma tendência positiva. A cor, no caso, até é alaranjada, portanto, não é por isso que a relação do Governo com os portugueses não tem sido de entrosamento e de confiança. Senhora Deputada, deixe-me dizer-lhe, relativamente à reforma da emergência médica e ao reforço da sua capacidade, que a Senhora Deputada mencionou, o reforço em 400 técnicos de emergência pré-hospitalar, E esse reforço foi aquilo que o Governo decidiu. Não foi tudo de uma vez, foi 200 de uma vez e 200 de outra. Mas a senhora deputada sabe que nós cumprimos precisamente o objetivo que enunciámos. E estamos a cumprir todas as áreas e linhas da reforma, sendo certo que há uma série de propostas que nos foram apresentadas pela Comissão Técnica Independente, que esteve a analisar todo o sistema de emergência em Portugal, e também outras que nos foram remetidas por outros agentes, incluindo por um partido da oposição, que nós estamos a analisar para poder integrar naquela que é a nossa ideia para podermos aprimorar a agilidade do sistema, a maior capacidade de resposta. Deixe-me dizer-lhe, senhora deputada, que relativamente ao bem-estar animal, eu tenho sido recorrente em dizer-lhe, mas a senhora deputada encontra sempre alguma coisa que possa aparentemente evidenciar uma menor preocupação com as questões do bem-estar animal. Eu não sei exatamente a situação do canil municipal de Foscoa, de Moncorvo, e creio que foi de Elvas que mencionou, mas tentarei saber. Posso dizer-lhe que a alteração de tutela não implicou, pelo contrário, uma diminuição da capacidade da administração pública poder promover as políticas de bem-estar animal, seja incluindo dos animais de companhia que a senhora deputada mencionou. Portanto, nós temos esse comprometimento e estamos disponíveis para poder também interagir com o PAN nesse domínio.
Muito obrigado. Senhor deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Em primeiro lugar, registo com satisfação o pedido de desculpas que o Sr. Primeiro-Ministro apresentou a todos os portugueses perante, infelizmente, mais um falhanço na área da saúde. E espero muito bem, os portugueses, assim julgo eu, anseiam que esse pedido de desculpa não se repita e que, acima de tudo, seja um pedido de desculpas sincero, verdadeiro e que corresponda e evite que situações idênticas ocorram no futuro. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me questioná-lo sobre um assunto que está na ordem do dia, naquilo que diz respeito ao subsídio de mobilidade aérea entre as regiões autónomas e o Portugal continental. E a verdade é que aquilo que deveria constituir um direito básico transformou-se numa tremenda atrapalhada que envergonha e que é marcada por atrasos inaceitáveis, avanços e recuos sucessivos, contradições entre membros do governo, regras opacas e uma burocracia que humilha os cidadãos residentes na Ilha da Madeira e nos Açores. E a verdade é que o centralismo continua a ignorar o quanto custa viver nas ilhas. Já o disse mais do que uma vez nesta casa. E para além disso, não conhece minimamente os constrangimentos reais que essa condição de ilhéu impõe a quem reside nos Açores, no Porto Santo e na Madeira. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria aqui de, muito sinceramente, questioná-lo de uma forma direta, porque ainda hoje, num diário, numa matutina regional, menciona que 13.500 madeirenses com dívidas ao fisco ficarão excluídos do subsídio social de mobilidade. E a pergunta muito direta que eu gostaria de fazer ao Sr. Primeiro-Ministro, para quando vai acabar esta pouca vergonha e esta humilhação que vai acabar com este mendigo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que se compreendeu a pergunta. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Sousa, dizer-lhe que o subsídio social de mobilidade tem tido uma atenção permanente da parte deste Governo. Nós começámos por diminuir o preço dos bilhetes para os madeirenses, os portosantenses e os açorianos. Nós estamos hoje a facilitar a vida de todos eles porque vão ter um mecanismo muito mais expedito de poderem aceder ao subsídio. Não vão ter de antecipar nenhuma parte da componente da ajuda do Estado. vão ter esse mecanismo a funcionar automaticamente com base numa plataforma. Evidentemente que a plataforma pressupõe uma inscrição e pressupõe alguns requisitos para a atribuição. Acho que aí estamos todos de acordo. Isto não é uma questão de burocracia, é uma questão de transparência, é uma questão de regularidade. A questão concreta que coloca, a questão das dívidas fiscais, eu aproveito aqui para a mencionar de uma forma transversal. Nós, no Governo, temos o princípio segundo o qual as prestações, as ajudas, os subsídios que o Governo dá aos cidadãos devem pressupor uma relação de recíproca, de cumprimento daquilo que são as obrigações do cidadão com o Estado. Não quer dizer que todas as pessoas que tenham dívidas estejam inibidas de aceder a estas ajudas, a estes subsídios. Quer dizer que têm que ter a situação regularizada. Podem ter dívidas, mas podem ter um plano de pagamento dessas dívidas. Agora, o que não é justo, Sr. Deputado, eu não acredito que o Sr. Deputado possa adjetivar como uma pouca vergonha nós estarmos a atribuir subsídios, não apenas este, subsídios a pessoas que não cumprem as suas obrigações perante o Estado. Sr. Deputado, é um princípio normal de reciprocidade para podermos gerir bem aquilo que é de todos. Nós temos de exigir para podermos também ser solidários e atribuir.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ao contrário do que querem fazer crer as oposições, o ano de 2025 correu bem a Portugal e correu bem aos portugueses. Foi um ano em que foram superadas todas as expectativas das oposições e foram mesmo superadas, imagine-se, as estimativas e as projeções de algumas instituições como o Banco de Portugal, pelo menos no momento em que era governado por Mário Centeno. A economia cresceu bem acima da média europeia. Está a crescer acima da maioria dos países da coesão com os quais nos temos de comparar. O investimento cresceu, quer o investimento público, quer o investimento privado. E os rendimentos continuaram a crescer, quer nas pensões, quer nos salários, muito acima do que acontecia nos tempos do governo socialista. Os impostos estão a descer, quer o IRS, quer o IRC. E isso permitiu que a carga fiscal se reduzisse em percentagem do PIB. Estamos a caminho de um novo excedente orçamental, o terceiro excedente orçamental consecutivo pela primeira vez na história da democracia portuguesa. E mais, a dívida reduziu-se para mínimos históricos ao nível de 2010, um ano antes da grande bancarrota socialista de 2011. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, as primeiras perguntas que lhe gostava de fazer é se poderia antecipar à Câmara alguns dados finais definitivos de 2025, quer em termos de crescimento económico, quer em termos de excedente orçamental e de dívida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Núncio. Como o Sr. Deputado sabe, só mais lá para março é que nós teremos uma certeza relativamente aos números, certeza que nunca será absoluta, que eles depois ainda normalmente são revistos mais tarde, mas números mais fiáveis relativamente ao desempenho da nossa economia e das nossas finanças públicas em 2025. Mas todos os elementos que temos apontam para esta realidade que eu de resto mencionei no início deste debate. Nós teremos um crescimento económico a rondar os 2%, mais um pouquinho, menos um pouquinho, a rondar os 2%. Um crescimento económico que todos, praticamente todos, desconfiavam não ser possível. Todos, no início do ano, muitos mais no final do primeiro trimestre e muitos mais ainda no final do segundo trimestre. Portanto, o primeiro meio ano foi, por assim dizer, um meio ano de grande pessimismo à volta do Governo, não no Governo, à volta. Depois houve muita desconfiança e houve quem tivesse antecipado o regresso dos déficits em Portugal em 2025. Também aconteceu no primeiro trimestre, também houve reincidência no segundo trimestre, depois começou a haver mais comedimento a partir daí. E relativamente à dívida